Belmonte convida. Conheça o melhor que temos e fazemos no turismo do Conselho de Belmonte. Descubra a terra de Pedro Álvares Cabral e do criptojudaísmo, os recantos e as gentes que fazem desta uma das mais genuínas terras de Portugal. Belmonte convida. Aceite o nosso convite.
Está no ar o Fórum TSF desta quarta-feira com Ricardo Alexandre, produção de Fernando Oliveira.
Olá, bom dia. O Estado da Nação, governar em tempo de pandemia e de estados de emergência. Qual é para si o Estado da Nação? Como avalia as políticas públicas em Portugal? O que considera mais positivo e mais negativo na resposta à pandemia? Queremos ouvir a sua opinião pelo 808-202-173, 808-202-173 e também pelo Facebook da TSF e em tsf.pt. Chama-se precisamente Governar em Estado de Emergência, um estudo deste ano sobre o Estado da Nação e as políticas públicas, elaborado pelo Instituto para as Políticas Públicas e Sociais do ISCTE, Judito Menezes e Sousa.
Um risco para a democracia, um país desigual que a pandemia expôs e uma capacidade de adaptação. O retrato tirado pela lente dos dados, a um ano de governação em pandemia, apresenta várias interrogações para o futuro e um apelo à classe política para que olhe para as políticas públicas sem o lastro da polarização, incomunicabilidade e fraca avaliação do impacto real das opções que têm sido seguidas pelos vários governos. No campo das dúvidas, está por saber o impacto dos milhares de consultas e cirurgias em atraso, da quase metade do ano letivo em que os alunos tiveram aulas à distância, do aumento do endividamento de empresas e do Estado e da perda de emprego e de rendimentos, por exemplo, no setor da cultura. Outra dúvida será perceber se o teletrabalho veio para ficar e como. E talvez a mais importante, que consequências vão ter para a forma como se vive a democracia os 15 consecutivos estados de emergência. O estudo termina com as interrogações sobre um eventual estado de emergência soft por via administrativa e os riscos que isso poderia representar. Entre as ideias que ficam deste diagnóstico sobre o estado da nação estão, por exemplo, o aplauso à libertação antecipada de reclusos como meio de evitar a propagação da Covid nas prisões, na saúde, a necessidade de mais informação sobre privados para que o Estado possa negociar melhor e para que o Serviço Nacional de Saúde não seja apenas uma péssima central de compras ao serviço de negócios privados e os avisos sobre a necessidade de prolongar apoios e moratórias até que termine a crise. Fica também uma dúvida: deve a ciência estar ao serviço da economia? É que, citando exemplos de escolhas políticas como a aplicação Stay Away Covid ou o investimento na produção de ventiladores, conclui-se que existe um risco elevado quando a motivação para a ciência não é ela própria, mas a política.
Este trabalho foi coordenado pelo economista Ricardo Paes Mamede e pelo sociólogo Pedro Adão e Silva, também comentador da TSF. Bom dia, Pedro. Este estudo, que reúne contributos de vários especialistas, que vão da saúde à educação, da ciência à cultura, do emprego à justiça, da habitação aos transportes, o Estado, a democracia, para começar, em traços gerais, para além do que ouvimos, reforçando alguns pontos que a Judite já aqui mencionou, o que é que estas 90 e poucas páginas nos dizem sobre o Estado da Nação em tempos de pandemia e de vários estados de emergência?
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes do Fórum. Na verdade, a primeira marca é a própria ideia de estado de emergência. Diria que, independentemente de avaliações mais concretas sobre domínios das políticas públicas, há uma reflexão a fazer sobre o impacto da sucessão de estados de emergência na própria qualidade da democracia portuguesa. Num país que já tem uma cultura cívica e de defesa dos direitos, liberdades e garantias que é frágil, há aqui um risco acrescido, que não sabemos que tipo de cicatrizes é que vão perdurar desta experiência e que sequela e que precedentes é que ficam para o futuro. Eu diria que essa é a primeira das marcas. A segunda, muito importante... Sim, Ricardo.
Força.
Não, a segunda é que num país que tem como marca estrutural um padrão de desigualdades muito acentuado, esta crise pandémica veio acentuar esse padrão de desigualdades. Isto é, nas várias dimensões das políticas, as desigualdades acentuaram-se, pensando, por exemplo, no tema da educação. O regresso da escola às casas, que é uma coisa do passado bem distante, reforça as desigualdades. E reforça as desigualdades porque, naturalmente, quando pensamos, por exemplo, nos alunos do primeiro ciclo, que tiveram 18 semanas entre março de 2020 e março de 2021 em casa, significa que as condições em que acompanham as aprendizagens são muito diferentes. Bem, são muito diferentes porque, desde logo, é uma experiência contrastante com as crianças que fizeram o primeiro ciclo 2 anos antes, em que tiveram aulas presenciais, mas também porque o meio social, o meio familiar, dá contributos completamente distintos para as aprendizagens. Ou outro tema, que aliás é tratado com particular enfoque neste relatório, que é o da habitação. A habitação passa a ser uma variável muito importante para compreender a forma como nós nos relacionamos com a pandemia. A casa passou a ser o lugar de trabalho, o lugar de aprendizagem, o lugar de exercício físico, e as condições de habitação em Portugal são muito desiguais, com uma agravante, é que os preços, o custo da habitação tem aumentado a um ritmo muito superior ao aumento dos rendimentos das famílias. Portanto, há aqui uma marca de desigualdade que certamente se acentuou com esta crise e que vai deixar também cicatrizes.
O processo de decisões políticas esteve muito marcado pelas questões da saúde, ou não estivéssemos no ano de pandemia. O vosso estudo conclui que o Serviço Nacional de Saúde conseguiu responder à pandemia, mas revelou fragilidades gritantes. Em que medida?
Bom, em primeiro lugar, acho que há uma nota para contrastar até com esta ideia do reforço do padrão de desigualdades e também dos riscos para o próprio funcionamento do regime e para a cultura de direitos, liberdades e garantias, e que foi a notável capacidade de adaptação dos serviços públicos. Acho que nós, coletivamente, temos um olhar muito crítico e cético em relação à capacidade de resposta dos serviços públicos portugueses. Julgo que isso peca por não considerar também as experiências de outros países, em que nas comparações internacionais, os nossos serviços públicos não têm o comportamento tão mau que por vezes queremos fazer crer, mas em particular nesta pandemia, eles deram respostas notáveis. Quando pensamos no conjunto de prestações sociais, por exemplo, e ao pedido de layoff que passaram a ser processados com os funcionários públicos em teletrabalho, acrescendo a todo o trabalho normal, cotidiano de processamento de prestações, por exemplo, dos trabalhadores da Segurança Social, foi notável o que se conseguiu, ou mesmo a forma como as escolas se adaptaram rapidamente ao ensino à distância, ou o sistema de justiça, ou a administração fiscal. Quer dizer, houve aqui capacidades notáveis do ponto de vista da resposta dos serviços públicos. E, acima de todas, esta operação logística que foi o processo de vacinação. Quer dizer, isso mobilizou os serviços públicos e mobilizou os serviços públicos na área da saúde e acho que revelou capacidades provavelmente pouco antecipadas. Só que, na saúde, temos também aqui um indicador muito preocupante, que é o excesso de mortalidade e o excesso de mortalidade não-Covid. Isto é, o foco na resposta à Covid adiou, suspendeu, secundarizou um conjunto de terapeutas, consultas, tratamentos na saúde que foram muito prejudiciais. Mas, ao mesmo tempo, e é isso que o capítulo do Julián Perelman sublinha sobre a saúde, alguns dos problemas estruturais do nosso sistema de saúde, como seja a suborçamentação crónica ou alguma rigidez na contratação, quer de recursos humanos, quer na disponibilidade financeira para contratar serviços na parte do SNS, isso foi resolvido com a pandemia, ou seja, a pandemia teve aqui um efeito de responder a problemas estruturais que eram identificados nas políticas de saúde. E é por isso que nós dizemos na introdução, eu e o Ricardo Paes Mamede, que se queremos ter um olhar objetivo para este ano, temos de ser capazes de identificar criticamente e analisar criticamente aquilo que foram as fragilidades e as debilidades nas respostas, mas temos de combinar isso com uma capacidade de reconhecer aquilo que foram as virtudes na forma como os serviços públicos e o Estado respondeu à pandemia. E a aprendizagem que pode resultar deste ano precisa sempre de combinar essas duas dimensões. O olhar crítico para o que correu mal, mas também o olhar crítico sublinhando aquilo que foi conseguido e, como dizia, foi conseguido para além, diria, das expectativas.
Muito obrigado, Pedro Adão e Silva, um dos coordenadores deste estudo sobre políticas públicas, o Estado da Nação em tempos de emergência. Vamos desde já dar voz aos ouvintes. Célia Antunes, advogada, Liga-nos de Bragança. Qual é para si o Estado da Nação?
Bom dia. Eu estive agora a ouvir e Sou da opinião também que acho que vivemos realmente um ano muito difícil. Ninguém está muito bem, não é? Embora existam desigualdades violentíssimas a nível económico, psicológico, mas penso que o Estado e principalmente o Serviço Nacional de Saúde têm conseguido responder. Reconheço que só têm sabido dar resposta no essencial e parece-me que também a única solução que temos, na verdade, é sermos comunitários e solidários e uns com os outros e deixarmos discursos que fomentam a divisão entre as pessoas neste momento, entre quem está vacinado, quem não está vacinado, a desconfiança generalizada. Acho que isso não nos vai ajudar a ultrapassar as dificuldades que estamos a viver. Acho que é mais por esse sentido de comunitário e de solidariedade que podemos
seguir em frente.
Uma coisa positiva.
Muito obrigado, Célia Antunes. Nada. António Saraiva, Presidente da Associação Empresarial de Portugal. Bom dia. Pensa que este ano de pandemia revelou que o país tem, como conclui o estudo ISCTE, um tecido empresarial frágil e muito vulnerável aos efeitos da crise pandémica?
Como já sabíamos, bom dia, muito obrigado pelo convite para participar. Como já sabíamos, o tecido empresarial português é, na sua esmagadora maioria, composto por micro e pequenas empresas, e essas, obviamente, sentiram e muito esta crise pandémica, porque foi nessa tipologia empresarial que mais penalização a mesma provocou. Obviamente que as empresas que estavam a sair de uma crise anterior, das dívidas soberanas, a Troika, tudo o que isso veio trazer à economia portuguesa, as empresas estavam num esforço notável a sair dessa crise e caímos repentinamente nesta que é global e o grande problema tem sido a falta de procura e da falta de procura resulta a escassez de encomendas, as pequenas tesourarias, as débeis tesourarias e isso tudo fez com que as empresas sofressem esta hecatombe que sofreram. Obviamente que necessitam de alguma reestruturação. Nós temos defendido na CIP, como seguramente nos têm escutado, que as empresas precisam ser capitalizadas e recapitalizadas e por isso tivemos sempre a esperança que o Banco de Fomento e agora com estes fundos comunitários pudesse ser um bom tempo para essa reabilitação das estruturas de capitais das nossas empresas, porque tem que haver vontade dos próprios empresários, dos donos das empresas em dinamizá-las, modernizá-las, como têm vindo a fazer, mas tem que existir todo um conjunto de apoios que, na sua capitalização, recapitalização pelas estruturas frágeis que ainda apresentam. Depois, questões como a qualificação e requalificação dos nossos recursos humanos, incluindo aí os próprios empresários. Quando se diz qualificação e requalificação dos recursos humanos, temos também que incluir, como temos incluído, também os empresários, porque há hoje modelos de gestão, novas ferramentas, novos conceitos que é preciso incorporar nestas grandes batalhas que temos da transição climática e da transição digital. E há por isso aqui um desafio que as empresas têm vindo a aceitar e a desenvolver, mas a frágil estrutura, a pequenez da dimensão empresarial, temos infelizmente poucas grandes empresas, temos algumas médias, mas temos muitas micro e pequenas e é esta inversão que de alguma maneira o país tem que fazer, mas fazê-lo demora tempo, demora obviamente estruturas empresariais privadas sólidas e com estratégia e políticas públicas que se associem a esse objetivo e tem sido, essa a nossa exigência nas várias participações, quer nas reuniões que temos ministeriais, quer em sede de consultação social. Têm sido esses aspectos, capitalização e recapitalização, qualificação e requalificação dos recursos humanos e ganhar escala para que as nossas empresas possam enfrentar estes novos desafios.
As moratórias de crédito criadas pelo Estado foram uma resposta eficaz às necessidades das famílias e das empresas?
Outros países desenvolveram outras metodologias. Portugal preferiu ir pelas moratórias e isso hoje deixa-nos praticamente isolados no quadro da União e daí a dificuldade em se alongarem prazos para além de 23 de março, porque a Autoridade Bancária Europeia não o permite. Teremos que encontrar entre nós, governo, empresas e banca, a solução para o problema, porque o problema é grande, ronda os 30 mil milhões de euros, se falarmos em empresas, ou perto disso. a 22 mil milhões em famílias e, obviamente, que as moratórias foram uma opção. Não terão sido a melhor opção, porque, comparativamente com outros países que seguiram outras metodologias de cederem capital a fundo perdido para as suas economias, isso revelou-se mais positivo. Portugal foi dos piores países na ajuda à sua economia, e não se venha dizer que é porque não tínhamos recursos. Os outros países, comparativamente ao seu produto, ao seu PIB, ajudaram bastante mais, na ordem dos 16%, dos 11%, dos 7% do PIB. Portugal aproximou-se dos 3%, que é manifestamente pouco, comparamos mal, e por isso optarmos por moratórias. Criámos aqui um problema que agora vamos ter que, internamente, já que a União Europeia não se mostra disponível para ajudar, vamos ter que encontrar, e estamos a propor soluções ao Ministério da Economia nesse sentido, e sei que se está a desenvolver metodologias para minorar, pelo menos, esse problema nesta triangulação de governo, banca e empresas.
Sei que tem a reunião da Concertação Social daqui a pouco, mas deixe-me só perguntar-lhe se concorda com a ideia de que o teletrabalho foi um êxito como resposta de emergência, mas que coloca enormes desafios como resposta mais estrutural.
O teletrabalho é uma forma de trabalho que se revelou útil neste tempo pandémico, vai trazer novas soluções às relações de trabalho de determinada tipologia administrativa, não alterará, obviamente, a chão de fábrica, há funções operativas e ao nível do chão de fábrica, como se diz, mas sim, a nível administrativo, vem demonstrar a possibilidade de novas formas de trabalho. Elas têm vindo a ser utilizadas, o sistema está para ficar, temos é que ter bom senso de regulamentar esta prática que já existia, mas temos que adaptá-la e ir encontrando formas que esta nova, exponenciada relação de trabalho seja equilibrada e que o bom senso impere, para que uns não peçam todas as condições e outros não queiram dar nenhumas condições. Há aqui um equilíbrio, porque o número enorme desta relação de trabalho que agora se está a utilizar na economia portuguesa exige essa reflexão e um equilíbrio entre empregadores e trabalhadores através das suas estruturas representativas, e a concertação social é a sede própria para os equilíbrios necessários para acordos nesse sentido.
Muito obrigado. O estudo do ISCTE ajuda-nos ao debate sobre o Estado da Nação e revela que houve uma agudização dos problemas durante a pandemia em termos de proteção social e que o apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores não conseguiu colmatar as lacunas dos instrumentos tradicionais. Bom dia, Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP. Como é que vai o Estado da Nação nas relações laborais no mundo do trabalho?
Bom dia também, obrigada pelo convite. Efetivamente, o que a CGTP, desde o início da epidemia, tem vindo a colocar, a exigir, a reivindicar e a organizar e mobilizar os trabalhadores para lutarem por respostas efetivas, é a constatação de que as medidas que têm vindo a ser aprovadas e implementadas não são suficientes, são desequilibradas e, no fundo, mantêm um modelo que já vinha de antes da epidemia, de baixos salários, de desinvestimento no trabalho e nos trabalhadores, de desinvestimento nos serviços públicos e nas funções sociais do Estado, de precariedade muito acentuada, que políticas que têm vindo a ser seguidas foram aprofundadas, agravadas e acentuadas com a epidemia, e a resposta não tem sido suficiente. A CGTP desde o início exigiu a proibição de todos os despedimentos, a garantia do pagamento da totalidade dos rendimentos aos trabalhadores, a proteção social a todos os que ela necessitassem, e contestámos sempre o desequilíbrio de medidas que favoreceram grandes empresas e grupos económicos que não tinham necessidade de apoios, mas que tiveram acesso a eles, deixando de fora muitas micro, pequenas e médias empresas que não conseguiram aceder aos apoios por vários motivos e até pelos condicionalismos que os próprios apoios colocavam. Portanto, o emprego não foi garantido e estamos agora a assistir em algumas situações, passado o período, digamos, de nojo, em que os despedimentos coletivos e por inadaptação do trabalhador não podiam ser efetivados caso a empresa tivesse tido apoio do Estado, e a verdade é que sejam empresas que tiveram apoio do Estado, sejam empresas que não tiveram, grandes empresas que não estão com qualquer dificuldade financeira, estão a proceder a despedimentos coletivos e às chamadas rescisões por mútuo acordo, que envolvem milhares de trabalhadores.
Os trabalhadores precários ou com contratos a termo foram os mais afetados neste ano de pandemia?
Sim, aliás, os dados oficiais mostram bem que o desemprego que houve durante todo este ano, mais de um ano, quase ano e meio, que passou desde o início da epidemia, foi principalmente dos trabalhadores com vínculos precários, e aqui temos as questões da legislação laboral também, o período experimental dos 180 dias, que deve ser completamente revogado, a questão da precariedade, que é permitida e fomentada até em algumas situações, as empresas de trabalho temporário. E foram esses os trabalhadores que, neste período, foram os primeiros a ser despedidos pelas empresas. Para além disto, mantém-se toda uma precariedade agora, por exemplo, nestas empresas que eu estava a referir, que estão a proceder a despedimentos coletivos ou a rescisões por mútuo acordo com os trabalhadores. Estamos a falar, por exemplo, da Altice, que tem hoje uma greve e uma luta, uma ação nacional de trabalhadores aqui em Lisboa, e que está a lutar contra este despedimento coletivo, mas não só, contra a redução que tem havido dos trabalhadores da Altice, que nos últimos 5 anos já foram cerca de 6 mil trabalhadores que saíram da empresa, que saíram por rescisões por mútuo acordo e por outras situações, e que têm vindo a ser substituídos por trabalhadores de empresas subcontratadas, de empresas de trabalho temporário, trabalhadores com contratos a termo certo, com muito mais baixos salários, com menos direitos, porque não lhes é aplicada a contratação coletiva que vigora na empresa. Portanto, isto são formas ardilosas que as empresas estão a utilizar, e estamos a falar da Altice, mas podemos falar da banca. Vários bancos estão a anunciar reduções de centenas, até de mais de centenas. Houve um banco que anunciou cerca de 1000 trabalhadores que pretende reduzir nos seus quadros de pessoal, mas eles não vão ficar com menos 1000 trabalhadores. Eles vão substituir estes trabalhadores por trabalhadores com vínculo precário, baixo salário e muito menos direitos. Porque a economia não se desenvolverá se nós não alterarmos este modelo de baixos salários, de precariedade, não conseguirmos manter os nossos jovens a ocuparem postos de trabalho qualificados aqui no nosso país e continuarem a ter que emigrar para ter a sua vida, organizar a sua vida. Portanto, é isto que temos que garantir, e o Governo e o Partido Socialista têm especial responsabilidade na resposta que tem que ser dada.
Muito obrigado, Isabel Camarinha. Carlos Silva, líder da UGT, União Geral de Trabalhadores, como é o estado da nação nas relações laborais, nas políticas para o trabalho?
Antes de mais, muito bom dia. Bem, o estado da nação nas relações laborais neste momento está pelas ruas da amargura. Com, enfim, um violento ataque, diria mesmo, cujos precedentes só se equiparam ao início da Troika e às políticas de austeridade que foram implementadas no país, com despedimentos em cada dupla, nomeadamente em setores que habituaram o país a uma certa estabilidade laboral, uma estabilidade nas relações, como o setor bancário, onde a UGT tem uma enorme representatividade, fruto também da filiação sindical de 3 dos maiores sindicatos do país, entre os quais o maior de todos os sindicatos portugueses, o mais sindicato, o antigo sindicato dos bancários Sul e Ilhas, com, enfim, mais de 3 mil postos de trabalho perdidos para este ano de 2021, só em 2 bancos serão cerca de 1.700. Estamos a falar do Santander e do BCP. Ora, isto se traduz-se, naturalmente, numa crise que poderá ainda vir aí, que ainda não chegou, que com uma enorme, enfim, dimensão social. Ora, se é verdade que o Estado da Nação terá que avaliar, acima de tudo, aquilo que aconteceu nos últimos meses, temos que registar de forma positiva a forma como o Governo, na crise pandémica, reagiu aos apoios às empresas e às famílias.
Mas teme pelo outono-inverno? Acha que podemos ter um outono-inverno complicado?
Acho que mesmo no final do verão podemos ter um final de verão complicado, e um outono-inverno também, precisamente pela dimensão social, que uma catástrofe desta dimensão, uma catástrofe humana, com milhares de trabalhadores para o olho da rua, com despedimentos coletivos em cima da mesa, e eu diria mesmo, vou-me atrever a aplicar aqui um termo, e à mulher de César, não basta ser séria, tem que parecer que a banca e algumas das grandes empresas portuguesas parece que estão agora num género de uma cartelização para mandar trabalhadores para a rua. São os bancos, a EPT Altice, são os CTT, são outras empresas que neste momento atravessam ou aproveitam enfim, a questão da pandemia e a título da pandemia, querem reestruturar, e as reestruturações para diminuir custos é, acima de tudo, mandar trabalhadores embora. Esses são os custos da mão de obra e, portanto, naturalmente, uns vão recorrer à precariedade, a contratos precários e a empresas de outsourcing, que são uma chaga, e, portanto, a única coisa que nós podemos dizer é que nos preocupa o futuro imediato e preocupa, acima de tudo, com a situação de aumento das desigualdades que tem sido verificado no país, o aumento da pobreza com recursos de muitas famílias, milhares de famílias a recorrerem a instituições de solidariedade social, entre as quais a Cáritas Diocesana, o Banco Alimentar contra a Fome e muitas outras organizações, porque a situação está a ficar insustentável. E por isso mesmo, amanhã, dia 22, ao GT, e mais de uma centena de dirigentes irão fazer uma concentração à porta do Primeiro-Ministro, precisamente para lhe entregar uma carta onde estão as nossas principais preocupações e reivindicações. Ora, o Governo, não podemos esquecer, realizou no Porto, no mês de maio, uma cimeira social que teve efetivamente grande impacto na Europa. Uma cimeira social onde chamou os parceiros sociais. Esse diálogo social, que enfim, tem frutificado nos países do Norte da Europa, na Alemanha, na Áustria, nos países do Benelux, porque é que não há de resultar em Portugal? E já agora devo dizer aqui de uma forma um pouco adaptada. Olha para o que eu digo, mas não faças o que eu faço. E neste caso, façam aquilo que eu digo. É o que o Governo está a fazer quando diz a todos os parceiros europeus, estimule o diálogo social, chame os parceiros sociais, ouçam-nos, estimulem a concertação social. E neste momento o Governo, que é um Governo de minoria, na preparação do Orçamento de Estado, tem de alguma forma afastado, nomeadamente ao nível de alguns ministérios, e vou já dar aqui dois ou três exemplos, a educação, a começar, mas também a saúde, a justiça, a administração pública, afastam os sindicatos e não conseguem dialogar, e quando dialogam, é de uma forma enfática que não tem qualquer resultado nem qualquer consequência. Portanto, não há aumento de salários, continua a haver imensa precariedade, e já agora um dado que o GT colheu nos últimos dias, é que neste momento a precariedade atinge os jovens até aos 24 anos em Portugal, quase 50%. Isto é uma coisa inadmissível. Quando nós, em 2018, subscrevemos e celebramos um acordo de concertação social para combater a precariedade, eis não quando o próprio Estado é aquele que dá o mau exemplo ao privado. Portanto, continua a existir precariedade, tem que se dar naturalmente um apoio, uma dimensão social à empregabilidade e, portanto, as empresas que aproveitam esta fase para punir os seus trabalhadores e metê-los no olho da rua deviam ser penalizadas logo para começar, sem acesso aos fundos estruturais e à bazuca financeira que a Europa se prepara para disponibilizar a Portugal e a outros países. E, portanto, e a partir daí, eventualmente, teremos que mexer ou adaptar alguma parte da legislação laboral, porque os despedimentos que estão em cima da mesa por muitas grandes empresas não são admissíveis num momento em que o país e os trabalhadores precisam de mais apoios sociais, precisam de apoios à família e precisam, naturalmente, de ver as expectativas de vida com outra tranquilidade e estabilidade que neste momento está completamente arredada de uma grande parte dos trabalhadores portugueses.
Muito obrigado, Carlos Silva. Vamos dar voz aos ouvintes. Bom dia, Paulo Faria, Comercial, Liga-nos Barcelos.
Olá, bom dia ao Fórum, a todos. Mais uma vez obrigado pela oportunidade que me estão a dar de mostrar os meus pontos de vista. Quem ouviu os dois últimos sindicalistas, até parece que não estamos com um governo apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Até acho um bocado quase gritante a maneira como eles falam quando eles fazem parte do governo. Mas pronto, mais à frente. Eu gostava só de deixar aqui três ou quatro tópicos sobre o estado do país. Temos a maior carga fiscal de sempre. Temos, por exemplo, a nível de apoios às empresas, só uma empresa em Portugal absorveu tanto como os outros, a totalidade dos outros apoios às empresas. Daí já dá para ver realmente a equidade. Onde temos a maior carga de corrupção, se calhar, da Europa, onde temos como diretores da PJ que são colocados lá diretamente do gabinete da Ministra da Justiça e alguns deles até para a secção das escutas. Imaginem onde é que isto chega. No combate à pandemia, só para terminar, no combate à pandemia toda a gente diz que foi um sucesso, que não sei o quê. Só para vermos, nós temos cerca de 18 mil mortos. Se nós tivéssemos, se fôssemos um país da dimensão do Brasil, nós teríamos 380 mil mortos. Chamam ao Bolsonaro um genocida. Se há com 380 mil mortos, o que é que nós chamaríamos ao António Costa? É uma reflexão que eu gostaria de dar. É porque 18 mil mortes em Portugal, mas se fôssemos um país com 21 vezes maior, teríamos 380 mil mortes.
Essas contas são difíceis de fazer. Muito obrigado. Vamos agora ouvir Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos. Bom dia. Qual é, na sua opinião, o estado da nação na área da saúde?
Bom, depende do Estado que nós queremos falar e da nação que queremos considerar. No entanto, deixe-me dar-lhe aqui duas notas que eu acho que são importantes. Relativamente à questão da pandemia, e aproveitando um bocado as palavras anteriores, nós temos momentos positivos e momentos negativos. Momentos positivos, a resposta à primeira onda, da parte de políticos, a resposta dos profissionais de saúde, sempre, em todas as ondas, o trabalho em equipa, a intervenção da sociedade civil. A sociedade civil mobilizou-se mais do país. Foi a sociedade civil que permitiu que os equipamentos de proteção individual chegassem às pessoas e os médicos, enfermeiros e outros profissionais pudessem estar a trabalhar protegidos, porque o governo não tratou disso atempadamente, e já veremos. A resposta dos hospitais e dos cuidados de saúde primários, o plano de vacinação Henrique Gouveia e Melo, este plano de vacinação, não o anterior, a solidariedade e o humanismo. Aspectos positivos, aspectos negativos. A resposta à terceira onda foi uma desgraça. Aliás, a resposta à terceira onda foi, de facto, muito má e foi na altura em que nós tivemos mais baixas, por um lado, e em que tivemos a situação mais descontrolada pelo outro. E
estamos a falar de novembro, não é?
Estamos a falar de novembro, dezembro, janeiro. E não foi por falta de avisos da sociedade civil. Não foi por falta de avisos das instituições. Veja bem o que nós tivemos todos que berrar para encerrar as escolas. É que vale a pena ver isto retrospectivamente. Toda a gente aos berros é preciso encerrar as escolas. Só passar 3 semanas, no dia 22 de janeiro, é que o Sr. Primeiro-Ministro as encerrou. Depois de encerrar, a curva desceu a pique. Vale a pena olhar para a curva, vale a pena olhar para estas coisas. Aqui ninguém sabe mais nem ninguém sabe menos. As pessoas têm que ter humildade. As pessoas não têm que assumir aquilo que é o melhor para o país. E isso chama-se ter humildade. Negativo ainda a questão, obviamente, de não ter havido, em termos das decisões políticas, um equilíbrio entre doentes Covid e não Covid, e o impacto negativo que neste momento nós temos nos doentes não Covid, que foi revelado recentemente pelo Movimento de Saúde em Dia, do qual a Ordem dos Médicos e a APA fazem parte, é absolutamente brutal. A questão do plano de recuperação e resiliência. Não está nada no plano de recuperação e resiliência, plano de recuperação e resiliência. Recuperação da saúde não está nada no plano de recuperação e resiliência, basicamente. Ou seja, nós precisávamos, de facto, neste momento, de um grande programa de recuperação excepcional e que também permitisse uma expansão do acesso para conseguirmos ir apanhar, trazer, dar a mão às pessoas que não têm sequer um diagnóstico, que não entraram dentro do sistema de saúde, nomeadamente pessoas com doenças oncológicas, com diabetes, com hipertensão, com insuficiência cardíaca, enfim, com uma série de doenças. E, portanto, aqui, de facto, não houve este equilíbrio. E eu percebo que na primeira onda, ou seja, quando a infecção chegou cá, era muito difícil haver, naturalmente, mas, a partir do momento em que nós temos mais experiência, podemos ter tido aqui um equilíbrio mais razoável entre a resposta aos doentes Covid e a resposta aos doentes não Covid. Podemos ter contratado mais pessoas, podemos ter, aliás, foi disponibilizado pela Ordem dos Médicos, 3 listas com milhares de médicos no total, cerca de 6 mil médicos ao Ministério da Saúde, que se ofereceram para trabalhar transitoriamente no Serviço Nacional de Saúde para ajudar. Portanto, houve aqui várias coisas que não têm sido aproveitadas e, de facto, não foram. A comunicação, de uma forma geral, foi má. E a comunicação, quando estamos numa pandemia, ou seja, numa situação destas, a comunicação é absolutamente essencial. Essencial para motivar as pessoas, para esclarecer, para juntar as pessoas a este combate. E, no fundo, nós temos que ter uma grande coerência naquilo que são as decisões que tomamos, que é para os portugueses entenderem e cumprirem. Repare que, neste momento, se nós tivéssemos os cidadãos todos a cumprir aquilo que são as regras básicas de prevenção, controle e segurança relativamente à pandemia, nomeadamente a utilização da máscara, o existir algum distanciamento entre as pessoas, a lavagem das mãos, o aderirem à vacinação, portanto, aceitarem ser vacinados, o fazerem testes de forma mais regular, nomeadamente o teste rápido de antigênio, não autoteste, feito sempre por alguém, porque autotestes, os resultados não são propriamente fiáveis porque as pessoas não sabem fazer. Repare, nós teríamos aqui, de facto, uma situação bastante mais estabilizada e não precisaríamos de outras medidas, como estas medidas, por exemplo, que foram decretadas para os restaurantes. Em termos de saúde, para não perder tempo, que eu sei que o tempo hoje é muito escasso, isso foi-me dito, em termos de saúde, de uma forma global, nós estamos a perder uma grande oportunidade de reformar o sistema de saúde. Ou seja, nós temos aqui uma oportunidade à nossa frente para ter uma organização diferente, se calhar, dos recursos, para um investimento em equipamentos e em capital humano, para libertar os médicos de família das tarefas que Covid tem neste momento, para rapidamente encetarem as suas funções normais e começarmos a recuperar os doentes que eventualmente ficaram para trás, para reforçar a capacidade de resposta do SNS, para valorizar as carreiras profissionais. Nós precisamos que os nossos profissionais, quando são especialistas, no caso dos médicos e dos enfermeiros e de outros profissionais, que aceitem ficar a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Só assim é que nós conseguimos reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Há que rever as carreiras profissionais, dar carreiras profissionais aos profissionais que ainda não têm carreiras e, obviamente, valorizar as carreiras. Desenvolver a telemedicina. Nada foi feito sobre a medicina à distância, sobre a chamada saúde à distância. Quer dizer, nós não temos ainda nos hospitais nem nos centros de saúde os equipamentos devidos para podermos fazer isto com segurança, respeitando o doente, para o doente saber que está a falar com o seu médico quando está a falar à distância e não está a falar com outra pessoa qualquer. Portanto, a visualização é...
Mas tem havido algumas experiências pontuais nesse sentido?
Tem havido várias experiências pontuais, mas nós não avançamos de nada ainda em força e já devemos ter avançado. Repare que, quando nós temos uma situação crítica como esta, é quando acontecem as maiores mudanças. É assim em vários países. É no pós-guerra, é pós várias situações que são disruptivas, chamamos assim, e isto é uma situação disruptiva, esta questão da pandemia, que se fazem grandes reformas. Ora, eu não vejo programadas grandes reformas, não vejo as coisas andar para a frente, não vejo que o Estado esteja a apostar mais, por exemplo, na prevenção e na literacia, que são as traves mestras de um serviço de saúde que se quer sustentável. Ainda continuo, não vejo o que é que está a ser feito para combater as desigualdades sociais em saúde, e isto é muito importante, porque esta pandemia veio agravar de forma clara as desigualdades sociais em saúde, para além das desigualdades sociais de uma forma geral, mas aqui a saúde também está ligada. Não vejo qual é o plano que existe, por exemplo, para concretizar uma nova política de recursos humanos, em termos de contratação, de valorização e de equidade, que é um dos maiores problemas do nosso país. É que você tem pessoas com a mesma qualidade a fazer a mesma coisa com ordenados completamente diferentes. Você não tem flexibilidade para contratar, por exemplo, assistentes operacionais, ou enfermeiros, ou médicos, ou o que for, se necessitar de um momento para o outro. Claro que durante esta pandemia houve a experiência de vários hospitais terem autonomia para fazer isto, e por isso é que os hospitais individualmente deram uma resposta fantástica a esta pandemia. E já está aqui um conjunto enorme de coisas que deviam, neste momento, já estar a andar para a frente. Algumas até, provavelmente, já deviam estar concretizadas e que, infelizmente, até agora não foram feitas. E isto, sim, eu acho que tem que se pedir responsabilidades, obviamente, aqui ao Governo e à própria Assembleia da República, que aqui também tem uma palavra a dizer, porque a Assembleia da República pode pressionar sempre o Governo para avançar com algumas medidas. E deixe-me só dar-lhe aqui uma nota final, que eu sei que já estou a ocupar muito tempo.
Temos
que
terminar.
Que é a questão da economia. Eu ainda ontem estava a ouvir um programa num órgão de comunicação social em que se dizia que era importante apoiar mais as empresas, dar dinheiro fundo perdido para as empresas, porque as empresas é que depois desenvolvem a economia, geram emprego, etc. Isto é tudo verdade. E eu apoio 100% estas iniciativas. Mas é preciso dar saúde às pessoas. Porque se eu não tiver uma população saudável, se eu tiver pessoas que estão doentes, que não conseguem trabalhar, que estão de baixa, etc, etc, a economia tem mais dificuldades em funcionar. E, portanto, nós temos que aliar à economia sempre a saúde. Obrigado.
Muito obrigado, Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos. O debate continua com mais ouvintes, com mais gente para ouvir, depois da edição às 11. Até já. Bom dia.
Vamos retomar o Fórum TSF. A edição é de Ricardo Alexandre, com a produção de Fernanda Oliveira.
Estado da Nação, governar em tempo de estados de emergência, da resposta à pandemia às fragilidades estruturais, um país desigual, mas capaz de se adaptar. Hoje debate-se o Estado da Nação no Parlamento e também aqui na TSF, desde logo porque vamos transmitir tudo, como é hábito, a partir das 3 da tarde, na Assembleia da República, e porque no Fórum queremos ouvir a sua opinião pelo 808-202-173, 808-202-173 e também pelo Facebook da TSF em tsf.pt. Chama-se Governar em Estado de Emergência, o estudo deste ano sobre o Estado da Nação e as políticas públicas. Públicas, elaborado pelo Instituto para as Políticas Públicas e Sociais do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Bom dia, Catarina Frois, escreveu o capítulo da área da justiça. O que é que os dados do estudo nos dizem sobre o setor da justiça?
Então, sobre o setor da justiça, as conclusões que nós chegamos foram diversificadas. Por um lado, que a aposta feita nos últimos anos na desmaterialização e na desburocratização da justiça, que não é exclusivo desta área, permitiu que o sistema continuasse a funcionar durante o período mais severo da pandemia, em que houve a impossibilidade de deslocação física das pessoas e, portanto, tudo aquilo que muitas vezes fazia ouvir até nos meios de comunicação social, que era que a justiça estava parada, a conclusão que nós chegamos neste estudo é justamente que não parou, que continuou e, portanto, que por esse lado as coisas funcionaram, não digo que melhor, mas de certa maneira evidenciaram que o programa de modernização tecnológica tinha força, tinha pernas para andar e era mesmo necessário.
Mas houve julgamentos que foram suspensos, houve processos que se foram acumulando, não é?
Sim. Houve, de facto, uma suspensão dos prazos, mas... E isso não foi inevitável, não é? Porque houve comparências a julgamento que não puderam ser realizadas, houve diligências que não puderam ser realizadas, mas não houve uma está-me a faltar agora a palavra. O sistema não parou, o sistema continuou a funcionar, não é? E esse aspecto é importante, no sentido que vivemos num Estado de Direito Democrático e as instituições não podem parar totalmente, independentemente das circunstâncias. Outro aspecto que foi interessante perceber e que não se registrou só na Europa, só em Portugal, mas na Europa e noutros países do mundo, em relação, por exemplo, à libertação antecipada de reclusos, tentou criar-se uma sensação de alarme social de que a criminalidade ia disparar e que ia haver um surto de violações e homicídios e aquilo que nós evidenciamos bem no estudo é que, de facto, isso não só não se verificou, como há até o contrário, há um decréscimo da criminalidade violenta e grave, por um lado, e aquilo que surge e que emerge justamente também do contexto de pandemia e das pessoas recorrerem muito mais à internet para as suas atividades diárias e cotidianas, é um aumento, lá está, não dos homicídios, não das violações, mas um aumento da criminalidade informática, do roubo de dados, das burlas, fraudes, etc. E esse aspecto também é interessante de registar e de pensar sobre isso.
Muito obrigado. Chamo agora ao Fórum o Bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Meses Leitão. Bom dia. O que é que a pandemia provocou na área da justiça no último ano?
Bom, provocou uma situação muito grave, eu devo dizer. Eu não acompanho o que agora acabou de ser dito, porque, na verdade, nós tivemos uma grande perturbação na atividade dos tribunais. Basta ver que por duas vezes teve que ser decretada a suspensão dos prazos e diligências em termos gerais. Deve-se dizer que da segunda vez a Ordem até tentou que isso não ocorresse, mas deve-se dizer a multiplicação de surtos nos tribunais devido ao facto de serem lugares de risco e não haver condições sanitárias adequadas, levou a que de facto também tivesse pela segunda vez que serem suspensos os prazos e diligências. Por outro lado, as estruturas de digitalização têm falhado completamente, porque os tribunais não estão adequadamente apetrechados para funcionar informaticamente. Basta ver que o sistema do WebEx, que foi usado para os processos urgentes, estava sempre a dar falhas. Era uma situação absolutamente insustentável para realizar os julgamentos, tanto assim que, de facto, ou os julgamentos se faziam presencialmente ou, pura e simplesmente, não se faziam, porque os casos do WebEx foram perfeitamente raros.
Com essa falta de apetrechamento, com essa falta de apetrechamento dos tribunais, exatamente, mais os processos que se foram acumulando por causa dos confinamentos.
Exatamente, e não é só isso, repare. Não houve tanta acumulação de processos. Por vezes nós estamos a querer iludir a realidade. É porque não houve tanta acumulação de processos. Porque, pura e simplesmente, devido aos confinamentos e devido, às, de certa forma, às dúvidas que existiam, as pessoas suspenderam os litígios. Agora, o que toda a gente está à espera é de uma avalanche de processos logo que a situação da pandemia acabe, porque agora isto tem estado numa espécie de congelamento, deve-se dizer também, mesmo relativamente aos dados da criminalidade. Eu devo dizer, eu concordo em absoluto com a libertação dos prisioneiros que foi realizada, porque, de facto, se tivéssemos deixado a situação acumular, com tendo as prisões congestionadas como temos, teríamos casos gravíssimos nas prisões, porque nas prisões o RT é de 1 para 200 pessoas, portanto era impensável continuar a deixar as pessoas em termos acumulados. Agora, não se venha dizer que a diminuição da criminalidade resulta de, tem alguma influência nisto, porque a diminuição da criminalidade violenta resulta das pessoas ficarem fechadas em casa, porque se não podem sair à rua, é óbvio que é extremamente difícil haver esse tipo de criminalidade, a não ser nos casos de violência doméstica.
Mas agora prevê que com a reabertura do ano judicial e se as coisas em termos de pandemia estiverem mais apaziguadas, se me permite a expressão, prevê um outono para o setor da justiça que possa ser uma espécie de pesadelo em termos de volume de trabalho?
Eu prevejo isso, acho que isso é um diagnóstico geral de todos os operadores do setor. Nós não temos neste momento a justiça preparada para enfrentar o tsunami, o avalanche de processos que se prevê já no início deste ano. E precisamente por isso nós continuamos a ter, ainda ontem foi notícia, o relatório do Estado de Justiça da União Europeia, que continua a dizer que a situação está muito crítica em Portugal, especialmente no setor dos tribunais administrativos e fiscais, porque nos outros setores houve uma melhoria, que é uma melhoria muito pouco significativa, mas que tem a ver, de facto, com o facto de não terem entrado processo em virtude dessa pandemia, mas o resultado continuamos a ter uma situação extremamente difícil e, por outro lado, há outras críticas que o relatório faz e que são preocupantes sobre o setor da justiça em Portugal, designadamente a vigilância que foi efetuada às jornalistas e que o próprio Comissário da Justiça critica e que demonstra, de facto, as situações que ocorreram. Por outro lado, também se verificou que o Governo quis intervir na nomeação de um Procurador Internacional que devia ter sido independente e, precisamente por isso, nós temos aqui muitos setores e muitas situações que são mesmo problemáticas para a própria imagem da justiça portuguesa a nível internacional. É por isso que, enfim, eu acho que a gente tem que ver as coisas com muito realismo. Portanto, não faz sentido irmos fazer um discurso panglossiano e dizer que, apesar da pandemia, as coisas estão a funcionar bem. Não estão. Já não estavam a funcionar bem antes da pandemia e ficaram a funcionar muito pior depois da pandemia. Isto é preciso reconhecer isto, não só pelo facto das dificuldades que existem, mas também pelo próprio risco que continua a existir, deve-se dizer. Ainda há dias tive que informar os advogados que houve mais um surto de Covid-19 no Tribunal de Guimarães, com imensos funcionários judiciais infectados e, portanto, com os advogados em risco. Antes disso, tinha havido no Tribunal de Setúbal. Portanto, estas situações estão sempre a ocorrer. E isto é algo preocupante para as pessoas que fazem a sua vida nos tribunais e que deviam estar em condições de segurança lá.
Muito obrigado, Luís Menezes Leitão, bastonário da Ordem dos Advogados. Agora os ouvintes, Artur Campos, trabalhador independente, Liga-nos Lisboa.
Olá, muito bom dia. Antes de mais, eu só gostaria de me referir a uma opinião do bastonário da Ordem dos Médicos, que referiu a importância de dar saúde aos portugueses, e reconhecemos a importância disso, de facto é importante. Mas é pena que a medicina de hoje se foque sobretudo na doença, porque é a doença que dá dinheiro, e, portanto, na prevenção. Talvez deixe a sugestão ao Sr. Bastonário para que, de facto, os médicos e os enfermeiros se interessem mais por informar e por educar as populações no sentido da prevenção e não de tratamento. Em relação ao Estado da Nação, eu gostaria de referir um aspecto que não está a ser referido e que eu creio que é o aspecto da nossa geração e, sobretudo, da geração dos nossos filhos, o aspecto mais importante das nossas vidas neste momento, que é a questão climática, em que Portugal, nada, aliás, de maneira geral, o mundo pouco faz, Portugal não faz absolutamente nada. Vou-vos dar alguns exemplos. Há um livro publicado do David Attenborough, um conhecido naturalista da BBC dos anos 80 e dos anos 90 das nossas televisões, portanto foi o pioneiro nesta questão da vida selvagem. Ele editou um livro há pouco tempo, publicou um livro há pouco tempo. Alguns dados deste livro, por exemplo, em 2020, presentemente, restam 35% das áreas naturais, somos 7,8 mil milhões de habitantes, o CO2 na atmosfera é de 415 partes por milhão e 96% de todos os mamíferos da Terra são humanos e os animais que criamos para comer.
Esses dados são, sem dúvida, importantes, mas eu peço-lhe que se cinja à realidade portuguesa e ao impacto dessas questões na realidade portuguesa, porque temos mais gente para ouvir.
A realidade portuguesa é muito simples. Em 2030, as ondas de calor que assolaram, 50 graus, que assolaram os Estados Unidos e o Canadá, em 2030, um investigador português disse isto há pouco tempo na televisão, que serão ondas mais regulares na Península Ibérica, nomeadamente em Portugal, portanto, da mesma intensidade, portanto, estamos a falar de 49, 50 graus, de forma mais regular e mais prolongada no tempo. É só um exemplo, entre outros, a questão da subida das águas do mar, é outra questão. A verdade é que não se debate isto, aliás, portanto, isto aqui é um assunto menor, é o assunto de facto da nossa geração, é o assunto da geração dos nossos filhos, a verdade, e isto são dados científicos, os nossos filhos não terão as condições de habitabilidade que nós temos neste momento, e estamos a falar de 2030, 2040, e de facto é um assunto que tem que se trazer para a esfera pública, porque é o assunto mais importante da nossa geração.
Muito obrigado, Artur Campos. E na área da educação, qual é o estado da nação? Isabel Flores, bom dia, escreveu o capítulo da educação neste estudo do ISCTE. Na educação tivemos, sobretudo, um travão nos avanços que o país vinha fazendo?
Muito bom dia, obrigada pelo convite e por este trabalho de divulgar este relatório. É certamente um travão, principalmente ao trabalho que já estava na agenda antes da pandemia começar, no que diz respeito à mitigação das desigualdades socioeconómicas através da escola. E, portanto, nessa frente vamos com certeza ter uma marcha atrás nos próximos anos causada pela pandemia. Ainda não sabemos quantificar, isto na educação leva tempo até termos ideias claras de impactos.
Está por medir o impacto em termos de calcular a fatura que, enquanto sociedade, vamos ter de pagar por tanto tempo de ensino à distância, por exemplo.
Por exemplo, portanto, e acima de tudo, porque o ensino não é igual para todos nunca, mas à distância é muito mais desigual. Como, aliás, o professor Pedro Adão e Silva referiu logo no início, quando mandamos o ensino para casa, estamos a condicionar à qualidade da casa e de quem acompanha os alunos em casa a qualidade das aprendizagens e, portanto, teremos com certeza inserido mais desigualdades àquelas que já eram desigualdades grandes antes da pandemia.
Muito obrigado, Isabel Flores. Tendo em conta este diagnóstico, pergunto a Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF, que políticas públicas recomenda nesta altura para melhorar o estado da nação na área que representa?
Olá, muito bom dia. Eu penso que neste momento aquilo que a educação mais precisa, de facto, é de um investimento efetivo. O período que nós vivemos na educação, aliás, como nas outras áreas, não é muito marcado pela pandemia, e a pandemia também aqui na educação, ela, embora trouxesse um ou outro problema novo, mas essencialmente ela agravou problemas que já existiam e deixou a nu, parece-me, sobretudo dois aspectos. Por um lado, a crónica falta de investimento na educação e que levou, por exemplo, a que disparassem, e há pouco falava-se disso, as desigualdades que afetaram essencialmente os alunos, as suas famílias, como se dizia, a questão do ensino à distância veio confirmar que as escolas não estavam preparadas para isso, nem sequer equipamentos havia, portanto, foi tudo muito no improviso que os professores, as escolas, as famílias conseguiram, e ainda assim, no segundo momento de ensino à distância, os problemas foram um pouco menores do ponto de vista do contacto, do ponto de vista do chegar aos alunos, agora as desigualdades continuaram, por todos e mais algum motivo, tem a ver desde os contextos sociais, a falta de literacia digital, também da parte das famílias, a falta de autonomia dos alunos, a impossibilidade, em muitos casos, de haver apoio a alunos com necessidades educativas especiais, não havendo presença. No segundo período de confinamento, já estes alunos já tiveram algum apoio nas escolas, mas, portanto, a falta de recursos e quer humanos, quer materiais das escolas para poderem dar resposta àquelas que são as necessidades reais com que se confrontam. Claro que a pandemia pôs mais a nu e isto resulta muito da falta crónica dos últimos anos, não de agora apenas, de investimento na educação. E depois também o bloqueio à resolução de problemas que afetam os profissionais, problemas de precariedade, problemas de envelhecimento, problemas de desgaste, problemas de desregulação de carreira e que estão a levar a que os jovens fujam da profissão docente. Sejam jovens que já são professores e que se têm afastado, alguns milhares que se afastaram para outras atividades, e os jovens, mesmo concluir o secundário, não procurem esta profissão, e este é um problema tanto maior quanto nós sabemos que até final da década, que já se iniciou, metade dos professores que estão hoje no ativo vão sair, e estamos muito longe de termos uma expectativa que vá no sentido de haver outros tantos a entrarem para os substituir. Portanto, este é um problema que tem a ver também com o futuro da qualidade de ensino. E, de facto, é inexplicável quase esta falta de resposta, este bloqueio à resolução de problemas. Eu penso que o expoente máximo, por exemplo, disso mesmo, foi agora, recentemente, à Assembleia da República, depois de várias recomendações ao Governo para resolver problemas de precariedade, fosse em relação aos professores do ensino artístico, em relação ao regime de concurso de professores, não é? Isso, houve várias recomendações, o Governo nunca acolheu nenhuma e a Assembleia legislou sem ultrapassar o Governo, portanto, remetendo para negociação diplomas que depois vão definir os regimes para estas medidas. E o certo é que a reação que tivemos do Governo foi vamos pedir a fiscalização da constitucionalidade porque estamos a ser ultrapassados. Quer dizer, não resolve nem deixa que se resolva. E, portanto, isto é complicado e não é uma questão corporativa, não é uma questão de futuro, porque eu penso que se nós temos que estar preocupados, de facto, com a pandemia e com o que se passou na pandemia, neste momento o que nós temos que olhar, essencialmente, é para o pós-pandemia, que é aquilo que temos pela frente. E há preocupações que se colocam. Por exemplo, temos um plano de recuperação, mas é um plano de recuperação de conjuntura, quando ele deveria ser um plano com medidas, para medidas de fundo, porque para solucionar, para mitigar e solucionar, se possível, alguns dos problemas que a pandemia tornou mais evidentes. Mas não, medidas como, por exemplo, redução efetiva e significativa do número de alunos por turma, reforço de recursos humanos, nada disso ali se prevê, mesmo em termos de horas. Por exemplo, basta ver que o despacho para organizar o próximo ano letivo, 21-22, em que existe um plano de recuperação para recuperar de déficits que vêm de aprendizagem também agravados pela pandemia, é o despacho de 2018 que preparou o ano letivo 18-19, em que nem sequer havia pandemia. Portanto, não há uma atualização desse despacho. Há pequenas medidas de uma resolução do Conselho de Ministros, mas de pouca monta. Por exemplo, a questão de uma transferência cada vez maior do financiamento da educação, do financiamento público, para fundos europeus, o que faz com que, as próprias escolas, dependentes cada vez mais naquilo que podem fazer de fundos europeus, acabam por se organizar ao projeto, projetos que podem ou não ser elegíveis para poderem ser concretizados, e não organizar-se em torno de um projeto, de facto, um projeto de fundo, um projeto educativo de fundo e com futuro. Por exemplo, vemos com preocupação neste pós-pandemia o processo de municipalização, que em 2022, na educação, está previsto que se generalize. A maior parte dos municípios não o quis fazer até agora, mas vai ser obrigado.
Vamos ter certamente.
Pode ainda, e olhando até para outros países onde isto aconteceu, criar maiores assimetrias no território nacional e entre escolas e depois com consequência para os alunos.
Vamos ter certamente tempo para debater esses temas. Muito obrigado, Mário Nogueira, dirigente da FENPROF. Na área da cultura, José Soares Neves, investigador integrado, professor na Escola de Sociologia e Políticas Públicas no ISCTE, diretor do Observatório Português das Atividades Culturais. No livro escreve-se que a Covid-19 tornou evidente o problema da desregulação do trabalho independente na área da cultura. Pergunto-lhe se, no fundo, tornou mais público e mais visível uma realidade que já era mais ou menos conhecida.
Sim, muito bom dia pelo convite. Sim, era conhecida, sem dúvida, mas, digamos, não fazia parte das funções do governo. Numa primeira fase, o Ministério da Cultura concentrou-se em, digamos, dar resposta em duas das suas funções principais, do ponto de vista do financiamento às artes, e, portanto, mantendo esses financiamentos, e, por outro lado, do ponto de vista da gestão das instituições culturais, também mantendo, digamos, os empregos, muito nesta linha. Portanto, de facto, houve eventualmente uma outra situação, mas de facto a resposta foi uma resposta que preservou os empregos e o trabalho na área da cultura. De facto, do ponto de vista do...
Na área da cultura, no setor público?
Público. Público e terceiro setor, exatamente. É essa a leitura.
Sendo que os apoios de emergência não resolvem propriamente problemas estruturais.
Exatamente, exatamente. Ora bem, resolveram problemas sociais imediatos, digamos, com algumas margens, que decorre, de facto, daquilo que penso ser um aspecto, de facto, decorrente, digamos, desta crise, que tem que ver com o setor privado, como disse, privado lucrativo, com o setor empreendedor, digamos assim, e em que se faziam sentir e fizeram sentir de forma muito aguda as questões da regulação. De facto, não tinha sido uma área de intervenção do Ministério e revelou-se muitíssimo importante neste contexto.
Muito obrigado, José Soares Neves. Álvaro Covões, bom dia, empresário do setor dos espetáculos, dirigente da Associação de Promotores de Espetáculos. Qual é o estado da nação na cultura e espetáculos?
Muito bom dia. Bem, o estado da nação é o pior possível. O setor da cultura, nomeadamente o setor privado da cultura, está praticamente proibido de trabalhar 17 meses. Nós vamos no 17º mês da pandemia e, desde que começámos, em março de 2020, uma grande tipologia de espetáculos e eventos que não acontecem, não são autorizados, nomeadamente as festas de norte a sul do país e nas ilhas, que acontecem durante o ano inteiro, com o principal foco no verão, os festivais, todo um conjunto enorme de iniciativas, muitos espetáculos que acontecem, obviamente, sei lá, se falamos para o pop rock, os espetáculos são de plateia em pé, e, portanto, esta tipologia está proibida desde que a pandemia começou, e, portanto, nós somos daqueles setores meio párias que faz de conta que estamos a trabalhar, porque de facto, desde 1 de junho de 2020, os espetáculos em sala podem acontecer com 50% de lotação, e é preciso notar que há mais de um ano estamos a trabalhar com 50% de lotação, e se a cultura fosse um negócio da China, obviamente que então os grandes grupos económicos estariam a investir neste setor, ao contrário de serem as empresas que existem, porque é muito difícil viabilizar a maior parte dos espetáculos com 50% de lotação. Isto obrigou, obviamente, uma redução de valores para todos, para as salas, para os artistas, para os técnicos. Não podemos construir o futuro assim, porque o direito ao trabalho, obviamente, que é um direito constitucional. E, de facto, nós estamos aqui numa... Aliás, até temos assistido agora ultimamente, por exemplo, está uma campanha a decorrer para a testagem, com uma publicidade enganosa, em que diz que os jovens devem testar para ir a um concerto, e depois mostra-se uma imagem assim de noite que parece que estamos num festival, quando os festivais estão proibidos, porque para obviamente que essa tipologia de espetáculos pode ser fundamental para convencer e para ajudar a vacinação dos mais jovens e para fortalecer a testagem, mas essas atividades estiverem autorizadas e elas estão proibidas. E de facto nós estamos a passar, por exemplo, o governo agora anunciou o reforço do apoiar, muito bem, considerou as bares e as discotecas, que também estão fechados desde o início da pandemia. Mas nós na cultura, como faz de conta que estamos abertos, porque meia dúzia de espetáculos acontecem, somos esquecidos e, portanto, nem nos deixam trabalhar, nem nos incluem nos apoios. E, de facto, isto vai ser muito difícil, porque 2021, sob o ponto de vista económico, está a ser para o setor pior que 2020 e está completamente fora das expectativas. Ontem o Sr. Presidente da República recebeu pela segunda vez consecutiva, no prazo de um mês, as associações empresariais do setor da cultura. Tivemos uma reunião de mais de 2 horas. O Sr. Presidente da República compreende a nossa situação de que nem temos apoio no momento atual, nem conseguimos trabalhar, porque não nos deixam trabalhar, em questões de saúde pública, e não nos dão atenção. Quer dizer, não...
Muito bom.
Nós temos que pensar no futuro, e o futuro nós vamos ser necessários. As salas de espetáculos privadas vão ser necessárias não só para a cultura, como para os eventos corporativos, para o turismo de negócios. O mesmo com as empresas que as empresas de serviços técnicos que alugam equipamentos. O mesmo com os técnicos. Os técnicos da cultura são os técnicos que garantem, por exemplo, cada vez que o Conselho de Ministros termina e o Sr. Primeiro-Ministro ou o Ministro vem comunicar ao país o resultado desse Conselho de Ministros, estão técnicos de equipamento a trabalhar. Se essa gente desaparecer, vamos voltar à pré-história.
Muito obrigado, Álvaro Covões, com o diagnóstico bastante sombrio deste setor da cultura e dos espetáculos. O professor Miguel Poiares Maduro escreveu com Catarina Santos Botelho a parte relativa à democracia no estudo do ISCTEC, que nos serve de âncora para abordar o debate do Estado da Nação. Bom dia, Miguel Poiares Maduro. Pergunto-lhe porquê é que afirmam que a gestão da pandemia piorou a avaliação da democracia e afetou a confiança nas instituições políticas da democracia?
Isso assenta sobretudo na base dos resultados do Eurobarómetro, do estudo de opinião que é feito a nível europeu, de forma comparada entre os Estados, e que detecta que no caso português, em quase todos os Estados europeus, mas no caso português de forma ainda mais acentuada, houve uma diminuição da satisfação com a democracia, menos 16 pontos do ano passado para este ano, e que isso se refletiu também na confiança nas instituições políticas, em particular no governo, que caiu 14 pontos do ano passado para este ano no Eurobarómetro europeu, e sendo o caso português bastante superior ao caso da União Europeia, em que a queda em média foi de apenas 4 pontos. E, portanto, isso indicia, do ponto de vista do estudo de opinião, essa avaliação que é feita pelos portugueses, que quer de uma crescente insatisfação com a democracia, que é um fenómeno que ocorre não apenas, e já estava a ocorrer antes da pandemia, tem-se assistido a uma diminuição crescente da satisfação com a democracia, apesar dela continuar a ser, incluindo em Portugal, claramente o modelo político favorecido e mais apreciado, mas não deve deixar-nos preocupar essa crescente insatisfação com a democracia e a confiança nas instituições políticas e, sobretudo, o facto dessa queda ter sido bastante superior em Portugal do que foi noutros Estados europeus.
Não estamos em estado de emergência atualmente, mas a sucessão de declarações de estado de emergência que aconteceu no último ano colocam riscos à democracia?
O risco de utilização sucessiva do estado de emergência é aquele um bocadinho que nós assistimos agora recentemente em Portugal, numa escala muito pequenina, que é o seguinte: a normalização do estado de emergência, de tal forma que depois começam a empregar mecanismos e limitações aos direitos fundamentais próprios de um estado de emergência fora do estado de emergência. No fundo, a discussão que nós temos tido em Portugal nas últimas semanas, com a adoção de formas de confinamento já fora de um estado de emergência, é um pequeno exemplo dos riscos que tem essa utilização com grande frequência do estado de emergência, que é o facto dela depois contaminar o exercício do poder para lá do estado de emergência. E essa é a grande avaliação e a grande interrogação que nós temos, não apenas em Portugal, mas creio em relação ao resto da Europa e ao resto do mundo, em que medida é que a forma como a democracia funcionou durante a pandemia, com regimes de estado de emergência, com limitação das formas de oposição e de escrutínio parlamentar, com limitação de certos direitos fundamentais, pode ou não vir a contaminar o funcionamento da democracia para lá da pandemia. Mas é cedo para termos uma resposta clara sobre isso.
Muito obrigado, Miguel Poiares Maduro. Os ouvintes da TSF e os leitores do site da TSF vão deixando opinião. Carlos Curado afirma que, embora hoje aqui interesse fazer o balanço do ano, a verdade é que cada ano é uma parcela do conjunto dos muitos anos anteriores que lhe fizeram chegar ao atual estado. Diz Carlos Curado que a pandemia veio apenas evidenciar ainda mais a percepção que já há muito existem problemas que a adesão ao euro trouxe ao país. Vamos agora ouvir a opinião da ouvinte Felisbela Velez, reformada, liga-nos de Agualva Cassai.
Bom dia ao Fórum, bom dia a todos no geral. Eu queria começar aqui porque é muito importante para mim e para todos nós, das pessoas idosas, falar disto, que é viver o 25 de Abril. 80% da população portuguesa continua 45 anos após o 25 de Abril sem grandes mudanças no seu estatuto de classe. O 25 de Abril prometeu melhorar o seu nível de vida e o que vemos é o aprofundar da distância entre a alta elite e a restante população. A classe média quase não existe. A pandemia pôs a nu aquilo que, sob o manto diáfano da fantasia dos partidos governamentais, não deixava ver. O interior, com a maioria da população mais idosa, viu-se retratada como nunca. Necessitamos de políticos honestos, assertivos, para atingir a melhoria das condições de vida da classe mais baixa. Ela passa fome, não tem emprego e, quando tem, não mata a fome da família. É preciso ajudar essa gente com políticas que vão ao encontro das necessidades delas. Deixemos de gastar milhões com bancos e empresas que não necessitam de isenções de milhões.
Muito obrigado, Feliz Bela.
Pessoas.
Muito obrigado, Feliz Bela Velês, ouvinte que nos ligou de Agualva Cacém. E o que é que a pandemia tem feito à governação e políticas públicas na área da ciência? É o que pergunto agora a Nuno Peixinho, da Associação de Bolseiros de Investigação Científica. Bom dia.
Bom dia. Ora, muito bom dia. A pandemia tem feito à investigação foi, como em quase todos os setores, bastante dramático, porque paralisou muito a esmagadora maioria da investigação, dado o terem de encerrar as instituições, encerrar depois laboratórios, e quando se voltaram a reabrir, as condições são muito diferentes devido a enormes restrições e não se pode fazer, continuar os trabalhos ao mesmo ritmo que se podia fazer, e havendo muita da investigação que de facto continua sem poder ser feita, por causa das investigações que implicam as viagens, as investigações que implicam contacto com o público, as investigações que implicam consultar arquivos que continuam encerrados ou que estão com entradas muito limitadas, e isso tem sido, de facto, dramático. E não podemos esquecer também que os investigadores, tal como quaisquer outros cidadãos investigadores que têm crianças, depois, estando em casa a tomar conta das crianças enquanto não podiam ir para a escola, torna-se extremamente difícil de estar a realizar um trabalho enquanto se está a cuidar crianças em casa, como aconteceu com muita gente.
E esse é o lado mais social e mais laboral da vida da investigação científica. Por outro lado, houve várias mais relacionadas com a pandemia em que houve até grande produção e grandes avanços na investigação científica.
Ora bem, na investigação científica relacionada com a pandemia, é evidente que houve avanços, porque evidentemente que houve um desviar um desviar positivo de recursos para essa área, com imenso voluntarismo também de muitos investigadores que tinham capacidade para poder trabalhar nessa área, para prestar auxílio ao combate à pandemia, e isso foi feito e foi muito positivo. Claro que depois tem sempre o aspecto, a outra face da moeda, que é quem ficou a ajudar no combate à pandemia parou de fazer a investigação que estava a fazer para estar a ajudar nesse combate, e agora terá de voltar à sua investigação que esteve parada e que depois é avaliada, e resta saber como é que se considera a avaliação dos trabalhos que tiveram suspensos pelo combate à pandemia. No entanto, do ponto de vista de ciência global, a nível mundial, como é evidente, viu-se, com a pandemia, viu-se a capacidade de resposta que a ciência teve para, em tempo recorde, conseguirmos várias vacinas e mil e umas investigações de como se propaga o vírus qual a melhor forma de nos protegermos do vírus, e todo o tipo de estratégias que, evidentemente, sem investigação não existiam. E há sempre aquele aspecto que nós temos que referir sempre, que as pessoas esquecem, que os resultados imediatos que se conseguiram agora, muito rápidos, digamos assim, não tão rápidos quanto gostaríamos, mas muito rápidos, na resposta científica à pandemia, na questão, por exemplo, da vacinação, só existem porque há décadas de investigação que permitem termos o conhecimento para conseguir fazer uma resposta rápida na procura de uma vacina que se estimou logo como deveria ser procurada, porque se não soubéssemos muito já sobre imensos tipos de vacinas e como funciona o sistema imunológico, não conseguiríamos ter tido uma resposta tão rápida. Claro que gostaríamos que tivesse sido mais rápida e claro que também gostaríamos muito, mas aqui já entram outras coisas na equação, que não houvesse só investimento na questão da vacinação, que será, em princípio, uma solução que será eterna, digamos assim. Teremos que continuar a ser sempre vacinados e para quando apareçam novas variantes, novas vacinas, etc., etc., parecendo que não há investimento na cura, no tratamento e na cura dessa vacina. E aqui também não podemos esquecer que a indústria farmacêutica é a segunda indústria mundial, aquilo que mais dinheiro envolve, a seguir ao armamento, e que evidentemente uma vacina, meter o mundo inteiro a comprar uma vacina regularmente, dá muito mais dinheiro do que se descobrir que afinal com uma caixa de 60 comprimidos consegue-se curar, ou conseguir-se ir a curar, por exemplo, uma infecção de Covid.
Muito obrigado, muito obrigado, Nuno Peixinho. Já vamos voltar à área da saúde. Para já, chamo ao fórum o empresário Jorge Silva, Liga-nos do Porto. Bom dia.
Bom dia. A minha perspectiva do Estado da Nação é bastante negativa, baseando-me até nas informações que vou recolhendo na imprensa e dados oficiais da Comunidade Europeia e outros do género. Por exemplo, durante a pandemia, um quarto das empresas portuguesas não teve qualquer tipo de ajudas. Portanto, isto é significativo. Por outro lado, Portugal foi o segundo país da Europa que apoiou menos, que deu menos apoios sociais e empresariais, portanto, às suas empresas e aos seus cidadãos. Atrás de nós estão a Finlândia, que com certeza tem um nível de vida muito superior ao nosso. Depois também, o que acontece é que Portugal, que já era um país que estava a ser ultrapassado por outros países antes da pandemia, no que toca ao crescimento do PIB e da economia, a situação vai se agravar com certeza. Eu digo isto sem qualquer satisfação, como é lógico. O que quero é que Portugal ande para a frente e que isto corra bem. Mas ainda agora, uma previsão da Comissão Europeia, portanto, oficial da Comissão Europeia, colocou Portugal no penúltimo lugar dos 23 países da União Europeia no que toca ao nível de crescimento para 2021. Portanto, se juntarmos todos estes dados e olharmos à nossa volta e virmos, por exemplo, 400 mil portugueses entraram em regime de pobreza com a pandemia, o que eu penso é que, apesar de todo o folclore, de tudo aquilo que nós ouvimos e lemos e vemos nas televisões, a verdade é que, na realidade, nua e crua da vida dos portugueses, eu não auguro nada de bom. Só espero, sinceramente, embora tenha muitas dúvidas no que vou dizer a seguir, é que o dinheiro que vai entrar em Portugal, denominado por bazuca europeia, seja bem aplicado, nomeadamente nos apoios sociais, nos apoios empresariais e nos apoios aos cidadãos, porque a economia portuguesa está completamente depauperada com a situação pandémica que nos assolou a nós, e à Europa e ao mundo, mas a nós, claro, cada país olha para os seus cidadãos, cada país escolhe as suas políticas. E eu, não tendo grandes esperanças nas políticas do governo de António Costa, espero que, do mal o menos, e que agora se consiga, pelo menos, compor alguma destas situações que eu falei, e que eu relatei, e que são baseadas em dados oficiais, e que realmente transmitem uma realidade muito negra do Portugal que nós somos hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Jorge Silva. Vamos agora ouvir Armando Santos, reformado, Liga-nos da Guarda.
Muito bom dia, ouvintes da TSF. Bom dia ao seu moderador do programa. Eu não me vou alongar muito, queria dizer neste dia o Estado da Nação, não tão mal assim, temos o governo que temos e temos a oposição que temos. Infelizmente, o que está a assolar o nosso país são as contas que estão a denegrir os cofres do Estado. Isto porquê? Porque temos muitos contratos que devem ser revistos, porque eles são contratos todos falsos, falsificados. tudo só para prejudicar o Estado e quem trabalha nessas empresas. A ANA, a Grande Forte, a PT Altice, essas empresas que foram nacionalizadas estão relativamente mais ou menos. As que foram vendidas a privado, repare-se quem foram os compradores da TAP. Repare-se quem é o acionista da Grande Forte. Infelizmente, estamos nisso. Há que rever, puxar por esses advogados que fizeram esses contratos e rever essa situação. E ainda outra coisa, que nos envergonha a todos a nível nacional, tivemos um homem em Portugal que comandou e mandou em toda a gente, desde o Sr. Presidente da República, Primeiro-Ministro e governos inteiros, que é o senhor que dá pelo nome de uma série que passa na RTP, ou passou, Os Donos Disto Tudo. É uma vergonha. Agora acabou-se por saber o que é que esse senhor arranjou a este país.
Muito obrigado, Armando Santos, ouvinte que nos ligou da Guarda. Vamos agora ouvir Luís Barreira, vice-presidente da Ordem dos Enfermeiros. Bom dia. Qual é o estado da saúde no seu setor nesta altura?
Olá, muito bom dia. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite e de cumprimentar todos os ouvintes. Eu diria que foi, sobretudo, um ano de luta contra a pandemia, em condições, todos sabemos, particularmente difíceis para os profissionais de saúde. E permita-me que diga que foi também um ano muito intenso de trabalho para a Ordem dos Enfermeiros, que exigiu uma mobilização sem precedentes no apoio aos enfermeiros e também às próprias autoridades de saúde. Eu diria que com a pandemia ficou muito claro aquilo que nós temos vindo a avisar e a alertar há alguns anos, que a saúde em Portugal tem um problema crónico de falta de enfermeiros. Não é tanto uma questão de falta de infraestruturas ou de outras necessidades, trata-se mesmo da falta de recursos humanos. Repare que nós temos uma política de recrutamento com contratos de 3 meses, eu contrato hoje e dispenso daqui a 3 meses. Isto não permite, obviamente, a fixação dos profissionais e nomeadamente dos enfermeiros.
Essas políticas de recrutamento deveriam ser reforçadas, tendo em conta que nos últimos anos, e podemos recuar no tempo até aos tempos da Troika, milhares de enfermeiros emigraram?
Exatamente. São números anuais de imigração de enfermeiros que nos faziam falta cá, obviamente, e que devemos ter uma política de fixação destes enfermeiros que nos fazem falta. Repare que nós, neste momento, temos os centros de saúde que estão esmagados com solicitações das pessoas, os lares, que é uma questão muitíssimo importante, estão em alerta sistemático, a questão das consultas externas, dos cuidados continuados, das cirurgias adiadas. Temos atrasos inaceitáveis no diagnóstico da oncologia e de outras doenças e temos as equipas com os profissionais que estão esgotados e que estão desmotivados. E isto preocupa-nos bastante, estes milhões de atos em saúde que no fundo ficaram por fazer e a ausência por parte do Governo de uma estratégia imediata que permita esta recuperação de todos estes atos que ficaram para trás. E obviamente que os custos de não tratar estes problemas como prioritários são brutais no futuro. No fundo tem-se criado esta ideia de que estamos sistematicamente a contratar e de que eles só fazem falta, os profissionais e os enfermeiros, nos picos da pandemia, quando nós vemos as imagens dos hospitais cheios de doentes, mas isto é completamente falso. É preciso que se tenha a noção de que a pandemia ainda não acabou e, por isso, não podemos abrandar o combate à pandemia, mas temos que olhar urgentemente para os doentes não-Covid, os doentes que ficaram para trás. Não sei se o país já percebeu que os enfermeiros estão num esforço sobre-humano para conseguirem, por um lado, atender as pessoas nos centros de saúde e, por outro lado, são os mesmos enfermeiros que depois vão vacinar e tentam vacinar o maior número de pessoas no mais curto espaço de tempo. Nós nunca tivemos um processo destes de vacinação em massa. E o sucesso de vacinação está a dever, sem dúvida, a uma liderança forte e organizada da Task Force, mas, acima de tudo, ao trabalho dos milhares de enfermeiros e ao esforço destes enfermeiros. E, portanto, é um esforço que continua a ser louvado nos discursos políticos e na sociedade, mas que depois não tem correspondência alguma naquelas que são as condições
de trabalho que oferecem aos enfermeiros.
Muito obrigado, Luís Barreira, vice-presidente da Ordem dos Enfermeiros. A pandemia ainda não acabou, é precisamente isso que disse ainda hoje e tem estado a marcar também a atualidade aqui na TSF, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. A pandemia é um teste que o mundo não está a conseguir superar. Vamos ouvir ainda o empresário José Santos, está em viagem. Muito bom dia.
Bom dia. O Estado da Nação para mim está mal. E repare, isso tem a ver com os políticos que nos governam atualmente, com a classe política. Penso que muitas das pessoas que estão nesta classe não têm dignidade, uma atitude positiva, estão agarrados manifestamente ao poder e sentem-se impunes. Ou seja, portanto, não existe uma estratégia para o país, existe um taticismo, eles defendem os seus partidos, os seus interesses e os interesses das pessoas que os põem lá. Portanto, isso é um problema do país desde sempre, ou seja, não existe estratégia nenhuma, não é? Portanto, aí temos o problema das chamadas elites, que também, com os casos todos de Salgado, Berardo, Luís Filipe Vieira e muitos outros, que estão a prejudicar o país gravemente, não é?
Muito obrigado, José Santos. Vamos então ouvir agora, muito rapidamente, António Moraes, gestor, Liga-nos Camarate.
Olá, bom dia. Olha, como sei que contemos com pouco tempo, eu vou tentar ser sintético.
Tem mesmo de ser.
Eu vou agarrar no comentário do Pedro Adão e Silva, que é um comentador que eu gosto muito. Relativamente à habitação, queria dizer que a Bazuca prevê um terço do dinheiro para a reabilitação urbana. Relativamente aos serviços públicos, penso que têm dado uma excelente resposta, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde. Portugal foi um dos países que não teve necessidade de mandar doentes para a Alemanha, como foi o caso da Bélgica, da Suíça, da Holanda, e também todos os, como disse o Pedro Bansou Vivem, todos os serviços públicos, tipo segurança social, com um acréscimo de trabalho tremendo, responderam muito bem. Como disse na saúde, o SNS, que é uma coisa importante e portanto vou aproveitar, o SNS foi-se reinventando, foi-se reajustando, admitiram pessoas, cerca de 6 mil pessoas. Bom recordar que o Passos Coelho tinha os mandado emigrar. A admissão de cerca de 6 mil novos funcionários. Lamentavelmente, as outras doenças tiveram que ficar para trás. Mas isso aconteceu em toda a Europa. Eu assisti nas TVs a entrevistas de médicos portugueses a trabalhar em Inglaterra. E eles diziam isso claramente. O governo tinha mandado suspender toda a atividade não Covid.
Portanto, muito obrigado, António Moraes. Muito obrigado, António Moraes. Fica a sua opinião. Chega ao fim o fórum de hoje. Amanhã, novo tema, novo fórum. Bom dia.
Belmonte convida. Conheça o melhor que temos e fazemos no turismo do Conselho de Belmonte. Descubra a terra de Pedro Álvares Cabral e do criptojudaísmo, os recantos e as gentes que fazem desta uma das mais genuínas terras de Portugal. Belmonte convida. Aceite o nosso convite.